Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos. Prepara o coração que hoje a conversa é sobre luto.
Vamos com sensibilidade, vamos juntos. Juliana, você andou aí pela rua encontrando alguém por esses dias pedindo beijo?
Menina, contrariando expectativas num lugar de multidão, encontrei sim. No sábado, eu estive na Feira Nacional da Reforma Agrária do MST, que reuniu produtos de mais de 1.200 municípios. Tava lá eu comprando um café orgânico direto do produtor, quando no meio de milhares de pessoas, a Júlia me perguntou: mas você é a Juva Lauer? Não deu pra conversar muito, mas fica aqui o beijo pra Júlia.
Que amor. E obrigada pelo café e pelo queijo, Ju.
Antes de entrar na pauta, vamos pra um breve intervalo comercial.
Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Antes do episódio de hoje, o Mamilos, com apoio da Accenture, propõe um momento para a gente conversar sobre a construção de uma carreira na área de tecnologia e sobre esse mercado de trabalho no Brasil, passando por temas como liderança, equidade de gênero, cibersegurança, robotização e inteligência artificial.
Imagina se você, estudante, tivesse a oportunidade de tirar qualquer dúvida sobre carreira com uma diretora da Accenture. O que você perguntaria? O Mamilos foi atrás de estudantes para conectá-los com um time de mulheres super competentes. Em três pequenas colunas, vamos ouvir duas dúvidas de um aluno da área de tecnologia e as respostas das gestoras.
Na coluna de hoje, a gente vai falar sobre equidade de gênero na engenharia e sobre como a robotização afeta o mercado de trabalho nessa área. Vamos nessa!
Bora para a primeira pergunta.
Oi, meu nome é Júlia Soares, tenho 28 anos e sou aluna do segundo período do curso de Engenharia de Produção da Unisa. A minha primeira pergunta é que eu tenho visto uma maior participação das mulheres na área de tecnologia e na área de engenharia também, mas vejo poucas mulheres ocupando espaços de liderança em indústrias. Como as próprias empresas podem melhorar esse cenário?
Quem responde é a Renate Fuchs.
Olá, eu sou a Renate Fuchs, diretora executiva na Accenture, na área de Industry X, que é voltada à transformação digital da indústria. Eu tenho 39 anos, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, o meu nome entrega a minha descendência alemã, e nesse momento eu estou bem basiquinha, de calça jeans e camiseta. Júlia, muito obrigada pela sua pergunta. Sim, nós temos muitas mulheres interessadas na carreira em tecnologia, engenharia, mas infelizmente ainda é um fato não vermos muitas delas na liderança e no protagonismo da transformação nas indústrias. Eu mesma, durante a minha carreira, fui por muitas vezes a única na sala, tive pouco convívio com líderes mulheres e até demorei para entender que deveria ser diferente. As empresas têm sim a oportunidade, e eu digo até a responsabilidade, de impulsionar essa mudança. Elas precisam ser agentes e despertar consciência sobre a inclusão e diversidade. E na Accenture, por exemplo, nós temos o One Awake, que é um movimento interno que tem a representatividade como prioridade e a equidade como propósito. E aí aqui a gente trabalha iniciativas voltadas a recrutamento, engajamento, desenvolvimento e networking. A gente tem o apoio de toda a liderança e a liberdade de trazer novas ideias e novos impactos. Quando eu entrei na Accenture em 2019, eu fiquei encantada com a diversidade de pessoas que eu encontrei. Uma empresa global com mais de 730 mil pessoas, liderada por uma mulher que é a Julie Sweet, a sua xará, Júlia. E isso me inspirou a criar minha própria iniciativa, que é o Industry for Her, que foca na qualificação e no networking de mulheres motivadas a protagonizar e a liderar a indústria 4.0. E foi aí que eu entendi o quão potente pode ser a nossa rede de apoio e a mudança que cada uma de nós pode proporcionar.
Bora para a segunda pergunta.
A minha outra pergunta é que muito se fala que a robotização pode roubar o emprego das pessoas. Outros falam que provavelmente ela vai só ajudar a trabalhar melhor. Como você acha que o mercado de trabalho pode se adaptar melhor a essas mudanças aceleradas pela tecnologia?
Júlia, a colaboração entre o ser humano e a máquina é uma preocupação de todas as empresas que estão passando pela transformação digital. Na verdade, as inovações tecnológicas impactam a relação socioeconômica desde a introdução da máquina a vapor. Mas a robotização e os avanços da inteligência artificial exigem uma adaptação muito mais rápida e dinâmica. A robotização e automação vêm sendo utilizadas em atividades repetitivas, padronizadas, que consomem muita energia das pessoas e que são de alto risco para a ergonomia e para a segurança. Já as pessoas são necessárias nas atividades de alto valor agregado, que exigem especialização, flexibilidade, habilidade e tomada de decisão. O que a gente tem visto é que implantar robôs sem integrar a criatividade humana e a colaboração pode não levar a resultados sustentáveis. E muitas empresas acabam deixando a tecnologia de lado e voltando aos processos manuais, por falta de adaptação das pessoas ou até mesmo por desmotivação de seus funcionários. E por isso, o investimento em robótica necessita de programas de qualificação e de especialização dos funcionários. As competências, a requalificação profissional devem ser trabalhadas para ajudar a realinhar a força de trabalho para as novas operações num ambiente muito mais seguro, de colaboração e cooperação. E isso vai resultar na criação de tarefas intelectualmente mais estimulantes, novas funções, um trabalho mais gratificante e carreiras muito mais significativas.
Dúvidas respondidas, hein? Obrigada, Renate, pelas suas respostas e obrigada, Júlia, por participar.
E assim, encerramos essas três colunas em que conectamos estudantes com diretoras da Accenture para esclarecer as dúvidas deles sobre a carreira na área de tecnologia. Fica aqui o nosso agradecimento a todos que participaram. Até a próxima!
Accenture Brasil é conectada à inovação e movida à tecnologia e conhecimento. Por isso, eles oferecem um caminho ideal entre você e o que você imagina para sua carreira.
São mais de 700 mil funcionários que entregam a promessa da tecnologia e da criatividade humana todos os dias, atendendo clientes em mais de 120 países.
A Accenture abraça o poder de mudança para criar valor e sucesso compartilhado para os seus clientes, funcionários, acionistas, parceiros e comunidades.
Quer fazer parte de um time que abraça o poder de mudança? Acesse www.accenture.com.br/carreiras.
Outro dia, o Amós, na sabedoria dos seus quase 5 anos, chegou para mim e disse: "Eu sei o que é a morte." Eu retruquei: "Então me ensina." Ele continua: "O corpo é a casa da alma. Um dia o corpo quebra e não dá mais para consertar, e aí a alma vai embora." Eu perguntei: "Para onde?" E ele diz: "Eu não sei, mas um pedaço da alma da pessoa vem morar dentro do nosso coração. Então, ela não morre de verdade porque ela vive ali dentro da gente." Eu pergunto: "E o corpo?" Então ele completa: "A gente faz uma festa para todo mundo chorar e despedir do corpo, porque a gente não vai ver mais a pessoa e vai ficar com saudade. No final, a gente pega o corpo e coloca numa caixinha e põe debaixo da terra. Vai que ele nasce de novo."
Hoje, para mergulharmos nesse tema delicado, chamamos a Ana Cláudia Arantes, médica geriatra formada pela USP e especialista em cuidados paliativos e suporte ao luto. Vem com a gente mergulhar nessa montanha-russa de sentimentos que é o luto. Abre o coração e vamos juntos.
Cláudio Tebas tem 58 anos e mora em Carapicuíba, cidade ao lado da capital São Paulo. Ele é casado e tem 2 filhos, 2 enteadas e 7 cachorros. Cláudio é palhaço, educador e escritor, e foi assim que eu o conheci, lendo. Foi por causa do livro de Mãos Dadas, em que ele compartilha os seus sentimentos e reflexões durante o primeiro ano de luto pela mãe, que eu o convidei para participar do nosso outro projeto para falar de saúde mental, o Crônicas de um Cuidado. O Cláudio perdeu sua mãe, Dona Inês, mais conhecido como Dona Ig, aos 93 anos. Bom, a relação do Cláudio com a mãe ela é muito marcada pela intimidade e cumplicidade. Desde sempre, ele e Dona Ig conversavam sobre tudo, todos os assuntos, sexo, drogas e rock and roll. Não tinha nada que incomodasse o coração do filho que fosse tabu para a mãe. Ele conta que se hoje é escritor, é claramente por influência da Ig, que amava ler e lia para ele desde pequeno. Ele também conta que a mãe tinha um humor terrível, era muito tímida, então ela contava piadinhas escondidas e caía todo mundo na risada sem saber direito quem tinha contado aquela história. Essa ligação entre mãe e filho não se enfraqueceu depois que o Cláudio saiu de casa aos 21 anos para se casar. Sua mãe sempre esteve por perto para qualquer dúvida ou medo que surgisse. Na sua separação, os novos amores, na escolha em se dedicar à arte da palhaçaria. Ela sempre foi a primeira a saber e opinar, mas sem julgar o que era certo ou errado. Ela sabia fazer as perguntas certas para que o Cláudio refletisse sobre as suas atitudes. Aos 87 anos, Dona Iga adoeceu. E daí, entre os mais variados assuntos que eles conversavam, a morte foi incorporada à pauta. Mas não foi um início de conversa muito fácil. Primeiro vieram muitas tentativas de fugir. Ela puxava o assunto, ele desconversava. Um dia, a mãe pegou ele no contrapé e o Cláudio caiu no choro. Essa vulnerabilidade abriu espaço para o diálogo, para assumir a dificuldade de falar de uma coisa que não podia sequer ser imaginada. Nesse dia, o Cláudio não perdeu o medo da morte da mãe, mas venceu o tabu de conversar sobre isso. Foram alguns anos de conversa que ajudaram a trilhar um caminho para o destino que ele sabia que iria chegar. Primeiro, as coisas mais práticas. Dona Ig sempre prezou muito por sua autonomia. Então, ela mostrou como organizava suas contas, seus dados de acesso, como queria que fosse a sua cerimônia de despedida, onde estava o dinheiro para pagar esses custos. Muitas vezes, a gente confunde conversa sobre a morte com presságio. É como se ao falar da morte a gente estivesse convocando a indesejada de todas as gentes. Na verdade, falar sobre a morte convoca consciência sobre ela, nos traz senso de urgência e nos convida a rever prioridades. Cláudio me conta que é por causa dessas conversas que a morte deixou de ser um bicho papão para ele. A morte passou a andar de mãos dadas com ele. E a distância entre as conversas sobre a morte e a morte em si foram diminuindo, até que ela chegou de fato. Dona Ig morreu de mãos dadas com Cláudio no hospital. Ele conta que ficou com o coração destruído, mas tranquilo. Destruído porque é muito duro perder a mãe, mas tranquilo porque estava cheio de gratidão pela jornada de muitas conversas que tiveram, porque não restou uma palavra a ser dita. Ainda assim, o Cláudio saiu do velório com um enorme vazio no peito, um buraco, se sentindo no meio de um trecho íngreme da estrada. Ele, Cláudio, palhaço, seu sapato e sua mala cheia de perdas, seu RG, seu CPF e suas lacunas, sua alma crivada de ausências. Cláudio já colecionava grandes perdas. Sua avó, sua irmã que morreu de câncer aos 52 anos, seu pai e agora sua mãe. A morte da Dona Ig fez com que o Cláudio se conectasse com seus lutos anteriores. É como se a última perda carregasse todas as outras. Nesse ciclo, parece que todas as mortes resolveram morrer de novo para que ele pudesse viver as perdas que não viveu. Nesses anos todos se preocupando com os vivos, ele não tinha chorado seus mortos. E chorar cansa. Quem já chorou muito sabe, a gente fica exausto. E era assim que o Cláudio se sentia, com uma total ausência de energia vital, uma vontade de deitar e dormir. Mas quando ele se deitava, não dormia. E quando dormia, acordava como se não tivesse dormido. Ele precisava desesperadamente dormir. Dormir cada lágrima de choro não chorado. Dormir o tempo de cada tristeza não vivida. Dormir o tempo que não se deu de cada perda. Precisava dormir o tempo, chorar o tempo. O luto do Cláudio foi muito respeitado pela sua esposa, pelos seus filhos. Os seus amigos queridos se fizeram disponíveis para conversas, para ouvi-lo contar a mesma história muitas vezes, para dar um abraço e também para silêncios compartilhados. E é assim que ele cuida da sua saúde mental depois de uma perda tão importante. O Cláudio sabe que ele tem o grande desafio de deslocar o porto seguro emocional que ele tinha na sua mãe para um outro lugar. Mas talvez lá no fundinho ele já saiba que ele se tornou o porto que antes era ela. Essa me parece a transição a ser vivida.
Doutora, a dor do Cláudio é uma dor que a gente tem uma certa dificuldade de acolher, né? Porque a mãe dele, a dona Ig, viveu 93 anos plenos. Considerando a condição humana, não dá para pedir muito mais do que isso. Além disso, Cláudio teve 58 anos de relação muito íntima, que não deixou arrependimento para trás. Além disso, eles ainda tiveram tempo para se despedir. Então, acho que dá para a gente quase dizer que esse é o padrão ouro do luto, né? Mesmo assim, ele foi tomado pelo sofrimento. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para estar preparado para esse encontro inevitável? Em algum momento a gente está pronto?
Olha, Ju, assim, é uma grande ilusão a gente achar que tem um modelo perfeito. Não tem modelo perfeito, porque o processo de luto ele acontece a partir de uma ruptura, de um vínculo que a gente desejaria sempre que fosse eterno. Não é porque ela viveu 93 que está suficiente. Existe uma ideia muito insossa de que tudo bem, né, você perder o pai e a mãe com 90 e tantos anos, porque afinal de contas você viveu 58 com eles, né? Mas nós somos pessoas sedentas de momentos presentes. A gente quer o agora. A gente não quer o que aconteceu antes. A gente quer o agora e a gente fica na ilusão de que vamos ter o amanhã. Então, tanto quanto ter a ilusão de que aconteceu amanhã, é achar que o que está acontecendo hoje é suficiente. A gente sempre quer mais quando a gente ama alguém. Então, não tem essa de, não tem, como você falou, não tem lugar. Não tem lugar na cabeça de quem não tem noção do que significa vínculo. Aí não tem lugar mesmo, porque a pessoa não tem prateleira para colocar coisa importante. Então, se ela não tem prateleira para colocar coisa importante, ela joga tudo dentro da gaveta e depois é aquela bagunça na hora de você perder alguém. Quando você tem uma perda de uma relação que durante toda a existência dela se configurou como uma conexão de grande afeto, de grande segurança afetiva, de grande potência de transformação, de presença no mundo, é óbvio que vai ter impacto. É muito bonito o que ele provavelmente sentiu de completude da história, mas quanto mais completa a história passada, maior o buraco no peito, porque tem uma completude no passado. Aí esse buraco no peito, o que acontece quando essa pessoa sai do velório? Sai desse jeito, sai destruída. Por que ela sai destruída? Porque ela vai ter que enfrentar um futuro sem que possa haver essa conversa de olha só o que aconteceu hoje. É isso que a gente quer com a pessoa que a gente ama. Então, você não ter futuro com a pessoa é algo muito desamparante. Você fica desamparado. E não importa se ele tem 58 anos. Ele perdeu a mãe. É óbvio que isso vai doer. Ele teve um luto antecipatório. Ele teve o tempo. Teve uma morte anunciada aí. Tanto pelo tempo de vida, pela condição de adoecimento dela. Mas o estar preparado não significa estar pronto. E a hora que acontece, dói. Então, você pode sofrer silenciosamente, você pode sofrer gritando, você pode se jogar no chão. Teve uma... Se jogar no chão, lembro uma história de um paciente meu muito idoso, que tinha sequelas mil de derrames, acidente vascular cerebral. Uma filha super conectada com ele, que não largava dele nenhum minuto no hóspice. E a hora que ele morreu, ela se jogou no chão, como uma criança de 5 anos. E aí todo mundo me chamou na minha sala e falou assim, ai, doutora Ana, a filha do seu João tá lá desesperada, ela se jogou no chão, ela tá estrebuchando, gritando. Ai, será que ela não sabia que ele ia morrer? Eu falei, gente, como não sabia? Tá aqui há um mês, claro que ela sabia. Ai, mas ela tá fazendo isso? Eu falei, então, tá doendo. É óbvio que ela pode fazer isso. Ela tá no direito dela. Ai, mas ele já tem 90 anos. Eu falei, ih, qual a parte que vocês não entenderam chamada amor de filho, de pai e filha? Aí a hora que eu cheguei no quarto, que ela tava no chão ali, eu sentei no chão. E aí ela pôs a cabeça no meu colo. Aí ela foi se acalmando e tal. Fui acariciando a cabeça dela, ela chorou. Não chora pra sempre, não grita pra sempre. Aí você acolhe. Se a pessoa tá no chão, você senta no chão. Ninguém tá preparado pra perder alguém que ama.
O tamanho do amor também é a medida da dor da perda. E aí a minha pergunta é, o que exatamente a gente perde quando alguém que a gente ama morre? Qual que é o encaminhamento que a gente pode dar para esse sofrimento tão intenso que acontece?
Se quebra a relação concreta. A relação concreta, ela se quebra. Você não tem mais como abraçar, beijar, sentir o cheiro, ouvir a voz da pessoa. Mas você não perde a relação simbólica. E o processo de luto é uma reconstrução. Porque houve a destruição da relação concreta e vai haver uma reconstrução para que essa relação se torne um vínculo simbólico. Então, quando a gente está no processo de luto, a gente está na dor. E é aí mesmo que a gente tem que ficar. Então, ele perde o olhar dela, perde a concretude do encontro. Mas ele precisa se reconhecer como sendo aquela pessoa que ela via. Porque se ela via, porque ele existia. E se ele existia, continua nele, não estava nela. É que o brilho do olhar dela fazia ele se sentir o máximo. Só que ele é quem ele é. Então, esse espaço cômodo que a gente vai ter no olhar das pessoas que a gente ama, a gente perde. E aí nós vamos ter que seguir a vida sabendo que a gente é aquela pessoa que era amada por aquele ser que se foi. Então, é algo, como diz... O Freud foi muito feliz, né, na definição dele. Ele falou assim, o trabalho do luto. Não é você ficar esperando, venha nós, você vai passar. Não, não, você passa por ele, não é o luto que passa por você. Quando você perde uma pessoa que você ama, você começa o processo de luto, esse processo de luto começa, você dá o primeiro passo para dentro de uma caverna. Você entra sozinho nessa caverna, porque essa caverna é a sua história com aquela pessoa. Não tem ninguém que vai te fazer companhia lá dentro. A pessoa pode ficar lá de fora, te dar uma, né? Te ajuda ali a sobreviver dentro da caverna, mas companhia dentro da caverna não tem. E você vai ter que sair da caverna não pelo lugar que você entrou, porque o lugar que você entrou dá para a vida que você tinha antes. E a vida que você tinha antes não volta, não é a mesma. Você vai ter que seguir sua vida, e o tempo que você fica na caverna é o tempo onde você se reencontra. Eu fico no tempo da caverna do luto da morte do meu pai até que eu me reencontre como filha dele. E eu me reconheça do jeito que ele me via. E aí eu saio. Aí eu saio para uma outra porta e vou para a vida sendo a Ana Cláudia com meu pai dentro de mim. Eu já não preciso que ele olhe para mim. Eu preciso que ele me ajude a olhar o mundo. Então, quando você transforma esse vínculo simbólico em algo que te ajuda a viver a vida depois daquela morte, é como se você começasse a perceber que aquela pessoa que você ama olha para o mesmo lugar que você. Ela não está olhando para você e você não está olhando para ela. É uma coisa de você se direcionar para esse futuro. E você está junto com ela, você não se sente mais sozinho.
No livro de Mãos Dadas, o Cláudio compartilha as emoções e as reflexões desse primeiro ano de luto. Qual a importância desse primeiro ano? O luto tem fases? A gente pode esperar a linearidade?
Não, não dá, porque luto não é um jogo de videogame. Não é uma sequência de episódios de série, como eu falei. Não é. Esquece. Você vai do céu ao inferno no mesmo dia, ou em 2 horas, ou em 10 anos. O choro do luto não dura para sempre, mas ele acontece para sempre. Você vai ter momentos em que você vai descer lá no chão do inferno, no fundo do poço, e você vai ter que cavar até encontrar água limpa. E a água limpa, às vezes, é lágrima. Você vai chorar. De saudade, no décimo, meu pai fez 10 anos que morreu semana passada. Eu chorei. O que eu vou fazer? 10 anos. Foi anteontem. Tipo, o dia que faz aniversário é o dia que faz aniversário. É o dia que você volta naquele momento, que você volta na hora da notícia, que você volta naquilo que aconteceu. Felizes aqueles que têm para quem contar a mesma história um milhão de vezes. Se você não tem paciência de escutar a mesma história um milhão de vezes, você não é amigo suficiente dessa pessoa que precisa contar um milhão de vezes. Então, é uma coisa que é desnecessário dizer que a gente vivencia a nossa memória toda vez que ela vem nos visitar. É como se estivesse acontecendo de novo. Então, a intensidade do sofrimento, o que, que acontece ao longo do primeiro ano? Assim, primeiros dias. Suponha que, vamos pensar aí nessa história. Ela estava doente. Ele acorda de manhã todo dia e pensa, ah, vou passar na minha mãe, vou passar no supermercado, comprar as coisas para ela, aí tem que ver se os remédios acabaram, ai, que dia que a médica vai lá visitar. Nossa, será que hoje é dia... Puxa, hoje é dia de fisioterapia. Ah, pediu lá que precisava de uma bola, não sei das quantas. Então, a cabeça dele de manhã, quando ele acorda, ele tem um plano para aquele dia, para ir acolher, cuidar, proteger a mãe dele. Primeiro dia depois da morte. Ele acorda do mesmo jeito. Aí ele acorda e fala, não preciso ir. Ela morreu. Aí ele chora. Aí o segundo dia, mesma coisa. Até que ele não precise se dar a notícia, toda vez que ele desperta, vai um tempo. Passado mais alguns dias, vai ter coisas práticas. Ah, esvazia a gaveta, não esvazia a gaveta. Esvazia o armário, esvazia o armário. Vai doar os remédios? Não vai doar os remédios. E o sapato? E os exames? Vai fazer o quê? Vai jogar fora? Tem que levar para desfazer das chapas, né? De raio-x, de tomografia? Tem coisas práticas que, por assim, mesmo que a mãe dele tenha deixado todas as senhas de banco, tem algumas coisas que estão na casa. Que você tem que resolver se você vai dar, se você não vai dar. Para quem você vai dar? Tem as coisas de muito valor, se ela já distribuiu, as de pouco valor estavam sendo utilizadas. Ele vai ter que decidir, ele vai ter que abrir o armário, vai ter que sentir o cheiro da mãe de novo. Aí vai ter gente que vai dizer, no mesmo dia que ele decidir mexer, vai ter gente que vai dizer, nossa, mas já você vai fazer isso? E vai ter gente que fala assim, nossa, mas você ainda não tinha feito? Então, os procedimentos são uma questão de opinião. Se é uma questão de opinião, cada um tem a sua. Você não tem que basear o que você vai fazer na opinião das pessoas que não estão vivenciando o que você está. Então, quem sabe como fazer e o que fazer é a pessoa. O que, que a gente recomenda? Não faça sozinho, né? Pega uma pessoa que topa suas lágrimas, que dá conta, que tá ali, que serve um chá, come um bolo com você, dá risada, pega umas fotos, pede para você contar a história de novo. É isso, você tem que fazer com companhia. Todas as coisas dolorosas do processo de luto, a gente recomenda que se faça com companhia de alguém que não está metido na dor que você está. É alguém que pode te amparar, que pode cuidar das suas feridas naquele momento, que vai estancar um pouquinho o sangramento, que não vai mandar você parar de chorar. Porque não precisa mandar a pessoa parar de chorar, ela vai parar de chorar. Entendeu? Não é uma fonte inesgotável de 24 horas. Tem pausas. E aí você vai viver esse processo de luto mais trabalhoso, mais doloroso, ao longo de tanto tempo quanto for necessário. Mas o primeiro ano é o mais especial, porque é a primeira vez que você vai passar pelas datas importantes daquela relação sem a pessoa. Então é por isso que a gente fala do primeiro ano. Não é que o luto dura um ano. O luto dura para sempre, porque a pessoa nunca volta. Ela sempre vai estar ausente. Então o luto é eterno. O sofrimento do luto vai amenizando ao longo do tempo. De modo que antes a dor te arrebata. Eu lembro quando morreu meu pai, eu tinha assim, era como, sabe, quando você está entrando na água do mar assim, e de repente vem uma onda imensa, do nada, que você está aí de boa, ah, não, tá rasinho, não sei o quê. Aí você não dá tempo de você sair, e você toma aquele caldo e come areia, e cai, e roda biquíni, e o cabelo vem para frente. Você fala, que é isso? Que dor é essa? Aí eu tava, tipo, no consultório com o paciente, vinha aquele negócio, era um tsunami. Tinha que sair correndo pro banheiro e era de gritar. Não era uma coisa assim que era só soluçar, assim, vir umas lagriminhas. Não! Era um tsunami de dor. Era uma dor insuportável. De madrugada, às vezes teve uma vez no cinema, eu saí correndo do cinema para o banheiro, gritar, de chorar. E aí isso vai melhorando. Tem hora que você não sabe o que te puxa para dor, você não sabe também o que te tira. Depois você sabe o que puxa e sabe como sair. E depois chega um tempo que você vai visitar a dor quando você quer.
Vamos para a segunda história, então. O Rafa conheceu a Micaela em 2007. Eles moravam no mesmo prédio e ele começou a marcar os horários que ela descia para a piscina para casualmente estar lá. Casualmente, segurando um livro para puxar assunto. E olha, a estratégia funcionou. Um papo sobre o caçador de pipas virou uma sessão de cinema, virou 3 anos de namoro, virou um casamento. 6 meses depois do casamento, a Micaela já estava esperando a Maria. 4 anos depois, chegou o Francisco. A notícia da gravidez do Francisco despertou no Rafa um sentimento difícil, mas bem comum. E agora? Como é que eu vou dar conta de bancar essa família? O dinheiro não vai dar para 2 escolas. Imagina todos os gastos com filhos duplicados. Quem nunca, né? Como resposta, o trabalho foi tomando todos os espaços, todo o tempo, toda a atenção do Rafa. Tanto que ele não ficou disponível para se conectar com a nova criança que estava a caminho. Quanto menos ele se conectava em casa, mais trabalhava. Quanto mais trabalhava, mais distante ficava a relação. Francisco nasceu, veio o puerpério, a Micaela dando conta de um bebê, da Maria e do turbilhão que é esse luto da filha que por 4 anos reinou sozinha e agora precisava dividir colo. Nessa espiral do caos, o Rafa estendeu a mão e encontrou um amigo que, ouvindo essas angústias, levou ele para um centro espírita. O guia reconheceu na hora os problemas em casa e falou: "Você precisa cuidar da sua saia." Foi um empurrão gentil que faltava para corrigir a rota. O Rafa já chegou em casa falando para Micaela: "Eu quero cuidar de você. Me desculpa. Eu sei que tá foda. Eu tô com medo, mas eu quero estar aqui." Essa foi a abertura para uma reconexão. Foi um ponto de partida de uma jornada para recriar o laço a partir de outras bases. E isso foi fundamental para a história que eles viveram. Porque 4 meses depois, a Micaela recebeu a notícia de que tinha um câncer de mama muito agressivo, que tem um prognóstico máximo de 5 anos de vida. Nesse momento de choque, foi difícil até entender como se comportar na frente da Micaela. O que eu falo? O que eu faço? Como é que eu consigo me segurar para apoiar ela? Preciso me segurar? Enquanto essas perguntas rodavam na cabeça do Rafa, ele rodava de carro, sem coragem de voltar para casa. Até que ele chegou, de cabeça raspada, para só abraçar a Micaela e eles chorarem juntos. Esse foi o começo de 2 anos buscando um milagre, com fé, com esperança e com amor. 2 anos difíceis e bonitos, em que gradualmente o Rafa foi deixando o trabalho para assumir os cuidados da família. Ele foi aprendendo os ritmos, as tarefas, vivendo cada momento e se desenvolvendo como cuidador principal sobre o olhar atento da Micaela. Foi uma rotina de acordar mais cedo para fazer o café da esposa, de dar banho nas crianças, de planejar e executar as compras cotidianas. Pelas circunstâncias em que aconteceu, essas tarefas herdadas de uma forma repentina da esposa poderiam ter sido lidas como um fardo. Mas o Rafa escolheu esse caminho, e isso faz toda a diferença. Ele quis estar ali, e nesse cuidado cotidiano, passou a ter consciência do quanto perdeu estando longe. E foi assim que, de repente, depois de 5 anos escolhendo a mamãe, em uma noite, a Maria escolheu o pai para colocá-la na cama. Por causa do câncer, ou melhor, por causa da resposta que a família deu para esse desafio, o vínculo entre pai e filhos se transformou radicalmente. E não foi só essa relação que mudou. Apesar das dificuldades, esses 2 anos foram os melhores, os mais íntimos da relação do Rafa e da Micaela. A consciência da finitude deu um senso de urgência que despertou o Rafa da condição de zumbi existencial. De repente, era muito claro quais eram as prioridades, o que realmente importava. Essa nova intimidade veio justamente de enfrentarem juntos conversas difíceis. Como é que vão ficar as crianças depois que eu morrer? Uma conversa que partiu do desejo da Micaela ajudar a planejar quem entraria na rotina da família para criar um novo equilíbrio, e terminou com o Rafa reivindicando toda a liberdade que acompanha toda a responsabilidade que ele assumiria. Uma ousadia só possível para quem experimentou os desafios e as delícias de ser um cuidador. Somente esse Rafael, que nasceu depois do diagnóstico, poderia colocar esse limite libertador para a mãe de seus filhos. E foram muitas conversas para engoles pequenos assimilar essa finitude que chegava e todas as pequenas e importantes decisões que ela trazia consigo. E assim, os cuidados paliativos foram discutidos, os desejos da Micaela para o seu velório, ela pôde conversar com o pediatra das crianças, pôde conversar com as amigas que seriam a rede de apoio do Rafa, pôde escrever um caderno com conselhos para os filhos. Quando a Micaela morreu, o Rafa passou por um luto muito atarefado, muito ocupado. Um tempo em que toda a energia se concentrava em parir esse pai que seria o necessário e suficiente para Maria e o Francisco. Um pai que ouvia que era tempo de voltar a se dedicar ao trabalho, era tempo de procurar alguém para cuidar das crianças. Um pai lutando contra o estranhamento de ser o único homem acompanhando as aulas de balé, aprendendo a fazer coque, a maquiar e a customizar o figurino da sua pequena bailarina. Um pai que primeiro buscou ajuda para os filhos e só 6 meses depois teve espaço para escutar sua própria dor. Um pai que só depois que sentiu que tinha tomado o pé da situação, conseguiu chorar e se entregar para encontrar a própria fragilidade e desamparo. Foi só no dia do aniversário da Micaela, depois de cantar parabéns com a Maria e com o Francisco, que o Rafa desabou. Ele conta que buscou grupos de homens para ter companhia nessa jornada, mas o luto ainda é um tabu muito grande. Foi um processo muito solitário. Mas mais uma vez, o investimento dos últimos 2 anos rendeu frutos. Um dia, enquanto estava pegando alguma coisa na geladeira, o Rafa foi sequestrado pela dor. Daquelas coisas que assaltam a gente sem aviso prévio, sem muita lógica. Ele começou a soluçar e, de repente, sentiu os bracinhos da Maria abraçando ele por trás, enquanto dizia: "Papai, tá tudo bem. Eu tô aqui."
Na história do Cláudio e da Dona Iggy, apareceu o medo e o tabu de falar de morte enquanto a pessoa ainda está viva, ela está ali lutando para sobreviver. Já aqui na história do Rafa, a gente vê como essas conversas foram essenciais para a conexão da família, para significar os momentos que eles ainda tiveram juntos. Eu queria te perguntar, então, o que é o tal do luto antecipado? E como a gente pode abrir espaço para esses diálogos que são tão difíceis?
O luto antecipatório é a experiência que o luto vai proporcionar antes que a morte aconteça. Você tem a morte anunciada, você começa a pensar no que vai acontecer depois, como você vai se sentir, você começa a visitar essas emoções antes que elas se tornem definitivas, vamos dizer assim. Não é que essas emoções são ilusórias, elas vêm, elas são de verdade, mas elas não são definitivas porque a pessoa não morreu ainda. Quando você nega o luto antecipatório, você não fala sobre a morte que está anunciada, você adia coisas muito importantes que ajudam a aliviar essa dor. Só que você vai adiar por um tempo onde a pessoa que você ama não está mais ali para te ajudar. Então não é um negócio inteligente isso. Porque aí quando você tem amor, você tem medo, mas o amor, ele é um antídoto para esse medo. Então, eu vou falar disso porque eu amo meus filhos. Eu vou falar disso porque eu quero honrar a minha companheira para que as coisas sejam do jeito que ela gostaria que fossem se ela estivesse aqui. O que, que ela quer que eu leve para sempre com os nossos filhos quando ela não estiver mais aqui para dizer o que ela acha importante ou quem ela é? É como se você tivesse um esgoto aberto na casa. Aquele cheiro ruim, constante, e que ninguém fala sobre isso. É o esgoto de um processo que está apodrecendo e precisava ser cuidado, ser limpo, ser purificado. Então, esse medo da morte é uma impureza da vida, que você precisa cuidar, você precisa limpar isso. É uma ferida que está infectada. Você precisa limpar, é um abscesso que precisa ser drenado. Dói drenar um abscesso? Quem já teve aqui perto da unha, uma unha encravada, que fica aquela bolinha assim de abscesso e tal, que você vai, você tem que cortar, porque dói cortar, mas a hora que solta, é alívio, passa a dor. Aí tem que cuidar, fazer curativo e tal, porque aí é esse amor que vai cuidar dessa dor. Porque, mas aí as pessoas falam assim, mas Ana Cláudia, tem que pensar no milagre. Não tem problema, ninguém tem nada contra o milagre. Que bom se acontecer. Então, falar da morte não impossibilita o milagre, não inviabiliza o milagre. Milagre acontece. E aí, se acontecer e você falou sobre a morte, a experiência do milagre ainda é mais bonita. Você vai falar assim, cara, a gente falou sobre aquilo tudo e não vai precisar. Então não vai, não agora. Uma hora vai precisar, né?
A gente vive numa sociedade veloz, produtiva. Por conta disso, se espera que a gente sofra rápido e logo retome com disciplina a rotina. A gente está medicalizando o sofrimento? Se a gente quiser contrapor essa lógica, quais são os impactos que são esperados durante o luto?
Então, as pessoas falam assim, ah, a sociedade, a cultura, como se fosse do vizinho. É a gente, né? Porque a gente fala sociedade, parece que nós não somos. Nós não estamos na sociedade. Nós não somos dessa cultura. Se nós fazemos parte, nós somos capazes de mudar. Então, se o seu entorno não é capaz de respeitar a sua dor, você está no lugar errado. Essa, assim, ó, entrou, bateu, pegou o ônibus errado, assim, puxa a cordinha, desce no próximo e vê direitinho para que lado que você quer ir, com quem você quer ir. O processo de luto é um conjunto de manifestações na vida de uma pessoa que perdeu alguém que ama. Esse conjunto vai ter uma manifestação física. O que é manifestação física? Você tem uma redução da sua imunidade, objetivamente. E você tem, cognitivamente, você fica mais distraída. Então, aumenta o risco de você ter acidentes, acidentes domésticos, tipo cortar o dedo, arrumando, cortando cebola ali, deixar a coisa no fogo, esquecer. Você vai colocar o celular na geladeira, você esquece a roupa lavando, você não pendura, você esquece no varal. Coisas da distração doméstica é distração na rua. Você passa o sinal vermelho, você atropela alguém, você bate o espelhinho, distraída, porque você está voltada para a sua dor. Emocionalmente, labilidades, você pode ter distúrbio de sono para mais ou para menos, distúrbio de apetite para mais ou para menos, descompensação de doenças crônicas para pessoas mais velhas que têm doenças crônicas, então, idosos que cuidam de idosos, os idosos que cuidam deixam de se cuidar. Então, aumenta o risco de você ter doenças diagnosticadas tardiamente ou de descompensação das doenças de base que não estavam sendo devidamente orientadas e protegidas. Você vai ter uma crise existencial, você pode ir para o lado de não vou amar mais ninguém porque afinal de contas eu vou perder, e aí você vai brigar com as pessoas que você ama e vai querer se afastar delas, não vai querer aceitar ajuda. Ou você vai achar que vai durar para sempre, você vai se apegar à dor, e aí você vai fazer vínculo com a dor, você vai abrir mão de fazer vínculo simbólico para fazer a pessoa morar dentro de você, e você vai ocupar o teu espaço interno exclusivamente com a ausência dela ou com a dor que faz esta ausência ser insuportável. Então tem gente que se relaciona com a dor para sempre. E aí essas pessoas talvez precisem de um suporte profissional. A gente diz, o luto não é algo a ser tratado, mas é algo a ser conduzido. Então, tem situações onde a pessoa pode fazer um desvio de rota aí desse processo para chegar onde precisa chegar. Às vezes vai demorar mais ou menos tempo. E isso vai depender da condição da morte, se for uma morte violenta, se for uma morte súbita, ou se for uma morte por adoecimento. Se você tem o tipo de relação, se é uma relação de amor, uma relação ambivalente, uma relação doente, não significa porque a pessoa tem uma relação doente que a pessoa que morre não faz falta. É uma falta estranha, mas ela faz falta. E aí dá trabalho você reconfigurar uma relação que era doente, e aí a pessoa já morreu, e aí você tem que curar essa relação doente simbolicamente, para depois você refazer essa conexão de um modo saudável. E aí é quando a gente fala da medicalização. Porque se você medicaliza a tristeza, você pode plastificar a pessoa. Ela não sente dor, mas ela também não sente alegria. E a conta da dor vai chegar também com a falta da alegria que poderia ter sido vivida ao longo do tempo. Então chega a conta, mas também é uma escolha.
Vamos então para a última história. Prepara o seu coração para a história da Isa. Ela começa com uma gravidez cheia de propósito. A mãe da Isa, dona Isabel, estava se tratando de um câncer muito agressivo no intestino. Para realizar o sonho da mãe de ser vó e turbinar a motivação de sobreviver, a Isa adiantou o projeto de engravidar. A partir disso, a Isa passou a revezar os exames pré-natais com acompanhar a mãe no seu tratamento. Depois de uma cirurgia, a dona Isabel foi parar na UTI. Cada vez que a Isa visitava a mãe em coma, falava do Lucas crescendo na sua barriga, mostrava as fotos do ultrassom, e a dona Isabel reagia. Os batimentos do coração até aumentavam. Todo mundo no hospital já conhecia o bebê, que antes mesmo de nascer, já distribuía tanta força de vida. Foram 60 dias de UTI, mais 30 dias no quarto. A Isa já com barrigão de 7 meses. Na véspera da mãe ter alta, a Isa passou mal à noite. Aí ela foi cedinho na casa da vizinha, a Silvia, que é doula, para ouvir o coração do bebê. Só que a Silvia não conseguiu ouvir nada. Então as duas foram correndo fazer um ultrassom. Sem o menor tato, o médico só falou: essa gestação tá muito parada. Entregou para elas um laudo de óbito fetal e pediu para elas esvaziarem a sala para que a próxima paciente pudesse entrar. Assim, desse jeitinho. A Isa gritava, chorava, a amiga não sabia se amparava a ela ou batia no médico. Elas acabaram indo para casa da Silvia para não assustar a avó da Isa, porque ela já tinha 80 anos com essa notícia. Só que pensa comigo, como que isso ia funcionar? Aos prantos, a Isa pediu: por favor, busca minha avó, eu preciso da minha avó. Meu marido embarcado, minha mãe em coma, meu bebê morto dentro de mim, por favor, traz minha avó. Chega a avó com toda a sabedoria e só deita a cabeça da neta no colo e fala: eu tô aqui. E a Isa chorou, chorou, chorou. Foi naquele colo que a ficha caiu. Elas foram então pro hospital, onde o médico da Isa já esperava ela de braços abertos. Assim que viu a Isa, o doutor Sérgio não falou nada, só abraçou, acolheu e chorou com ela. Depois ele explicou as possibilidades e juntos decidiram por um parto normal induzido. Ele tinha que atender outro compromisso, mas voltaria para o nascimento. E é aí que começa o show de horror. Porque os hospitais estão completamente despreparados para atender uma mãe com perda gestacional. Ela não é prioridade. E vai ficar no meio da maternidade ouvindo o choro de bebê sem nada que indique a sua perda, com funcionários entrando e saindo a todo momento, demandando que a mãe comunique a perda a cada interação. A Isa passou 21 horas disso. Segurar o seu bebezinho morto nos braços foi uma dor sem nome, inimaginável. Ver o marido ajoelhar aos prantos segurando o filho foi ainda mais insuportável. Uma cena para não esquecer nunca. A Isa ouviu o Rafael chorar a noite inteira, sem coragem de conversar com ele. E assim, na presença, no amor e no cuidado, esse casal enfrentou um luto muito silencioso. O Rafael voltou a viajar para trabalhar na plataforma de petróleo e a Isa passou o puerpério cuidando da mãe que estava se recuperando. Um ano depois de todo esse trauma, eles engravidaram de novo. Foi uma gestação de muito medo, mas que presenteou a família com o Theo, um bebê unicórnio, a grande realização de um sonho. Foi uma alegria imensa, vivida com toda a intensidade do mundo. Nesse puerpério veio a pandemia. A Isa mudou para a casa dos pais para conseguir dar conta do bebê e da mãe. E quando quase achou que estava conseguindo equilibrar os pratinhos, recebeu a notícia de que o pai estava com câncer no fígado. Foi tudo muito rápido. Enquanto aprendia a se tornar mãe do Theo, a Isa fez na prática uma pós-graduação em cuidados paliativos para proporcionar a melhor vida possível para os pais nessa jornada dolorosa de câncer terminal. Os dois morreram com 3 meses de diferença, a mãe em abril e o pai em agosto. E nem deu tempo de processar tantas perdas, porque meses depois, a Isa estava grávida mais uma vez. Agora de uma menina, a Luna. Era a vida nascendo de novo, se abrindo em possibilidades e promessas. Dessa vez, a Isa teve uma gravidez mais tranquila, não precisou de repousos e teve muitos beijinhos do Theo, o irmão que estava absolutamente encantado com a novidade. Luna nasceu de 35 semanas. Adiantou só para chegar 2 dias antes do aniversário da mãe. Nasceu linda, chorando a plenos pulmões. Ela precisava ganhar peso, então passou na UCI. Nada para se preocupar, o Theo também nasceu pequenininho e se desenvolveu super bem. O primeiro baque foi ter alta da maternidade deixando a Luna no hospital. Como é que você chega em casa com os braços vazios? A Isa voltou o caminho todo chorando. No dia seguinte, seca as lágrimas, junta os cacos e bora enfrentar a rotina de mãe de UCI neonatal, alternar as horas entre a ordenha no banco de leite e as visitas para amamentar a aluna. Um dia antes de ter alta, a aluna teve uma pneumonia. A Isa, que não teve coragem de ver a mãe entubada, teve que ser forte para ver a filha tão pequenininha entubada. Foram mais alguns dias de desespero e de esperança, nos altos e baixos da UTI. Em uma noite de muita angústia, a Isa conversou com Deus pedindo para ele fazer o melhor. Se fosse para a aluna ficar com eles, que o antibiótico fizesse efeito. Mas se não, que Deus tivesse piedade e poupasse a menina de tanto sofrimento. No dia seguinte, quando os pais chegaram na UTI, a aluna já estava em parada. Foi aquela comoção, tinha uma médica e duas enfermeiras com as mãos dentro da incubadora. A Isa só chegou e falou, doutora, chega, já deu. Eu não permiti que meus pais sofressem e não vou permitir que minha filha sofra. Eu só quero segurar ela. Isolaram mãe e filha num biombo. A Isa pegou a aluna no colo e repetiu o que fazia desde que soube que estava grávida. Cantou, orou, falou de amor, de sonhos. Foi muito, muito, muito difícil. Nem a equipe médica conseguia aceitar. Eles queriam ouvir um coração que já não batia mais. O que aconteceu depois foi uma sucessão de dores impossíveis. Ver mais uma vez o marido segurando um filho morto nos braços, contar pro Theo tão pequenininho que ele não conheceria a irmã, ouvir os gritos desesperados e inconformados da sogra, uma mulher tão contida, o velório com tanta gente que torceu pela aluna, voltar do velório e ter que tirar leite. No dia seguinte, a Isa achou que não ia conseguir levantar da cama. Mas lá estava o Theo com muita energia e todo o amor do mundo para convidar para a vida, para puxar a mãe pela mão, para chamar para o café, para perguntar se ela estava bem e assegurar que ela ia se sentir melhor. A partir dessa força, a Isa foi buscar ajuda. Foi atrás de grupos de apoio e de terapia. Tudo que ela não teve nos seus outros lutos. Foi só então que ela conseguiu dar espaço e viver esse luto. A Luna deu de presente para Isa a possibilidade de elaborar a morte do irmão, de refletir sobre essas experiências. O luto perinatal é um luto ainda muito difícil, porque as pessoas não validam essa dor. Além de tudo, a mãe ainda tem que ouvir. Vira a página, talvez tenha sido melhor assim, Deus sabe o que faz. Mas como é que se vira a página de um filho? Pior, a mãe ainda vai escutar, você é nova, logo tem outro filho. Como se um filho substituísse o outro. As pessoas não conseguem sequer falar o nome desses bebês. A Isa chegou a ouvir que ela não criou vínculo com o Lucas, mas como assim não cria vínculo? Não falta só diálogo na sociedade para acolher essas famílias. Falta protocolo de atendimento na saúde. Todos os dias, famílias enfrentam a dura realidade do luto perinatal sem que os profissionais tenham qualquer preparo para acolhê-las. A revolta pelas violências que passou motivou a Isa a criar o Instituto Para Sempre Luna, para acolher famílias enlutadas e lutar por melhores condições nas instituições de saúde. Da dor nasceu um propósito, uma causa, uma semente de transformação.
Doutora, assim como o Rafa, a Isa estava muito ocupada para poder viver o luto, logo que a perda aconteceu. Dá para adiar o luto?
A mãe que perde um filho tendo outro ou tendo alguém para cuidar, ela não tem tempo de se entregar para a dor. Isso realmente. Porque quando eu falo, o melhor jeito de você atravessar esse processo de luta é você entrar nele. Quando você não tem condição técnica de vivenciar esse processo, você vai vivenciar esse processo do jeito possível. Porque não dá para ela, então coloca agora uma cuidadora porque eu vou sofrer, porque eu perdi meu filho. Não tem isso. Então, a vida dela foi isso. E ela passou da melhor forma que ela pôde passar. E aí, quando ela vivencia a experiência da perda, ela sabe para quem pedir ajuda. E ela consegue a ajuda que ela pediu, que era a avó. E aquela senhorinha que inicialmente ia ser poupada foi a pessoa que mais sabedoria tinha para lidar com a situação.
E assim como na história do Cláudio, as perdas da Isa foram cumulativas. Para o Cláudio, o luto pela mãe trouxe pela mão os lutos pelo pai e pela irmã que não tinham sido bem elaborados. Para a Isa, o luto pela Luna exigiu que ela cuidasse da dor da perda do Lucas. A gente fica mais frágil ou mais resistente a cada perda?
Você fica mais única a cada perda. Porque não tem essa de se comparar, é mais fácil perder meu pai do que perder minha mãe, é mais fácil perder o primeiro filho do que o segundo, é mais fácil perder o segundo que você já perdeu o primeiro. Então, né, você falar uma besteira dessa, assim, você pode perder 50 pessoas, você teve 50 lutos únicos, porque cada pessoa se perdeu uma vez só. Então, se você perder 10 vezes a mesma mãe, pode ser que a décima não seja tão difícil. Mas você não perde 10 vezes a mesma mãe, você perde uma vez só.
A gente viu aqui muita tentativa desastrosa de consolo, né? E também muita solidão. O que, que a gente pode oferecer para quem está enfrentando um luto dolorido? O que, que a gente, como enlutado, precisa enfrentar sozinho?
O se reconhecer com as suas necessidades, com as suas potências, com a sua capacidade, com o seu limite. Isso é algo pessoal e intransferível. O que, que as pessoas podem ajudar um enlutado? A ele acreditar, ter esperança de que ele vai se reencontrar. Hoje não foi o dia que você se reencontrou, mas quem sabe amanhã. E é um dia de cada vez, não é o ano que vem, não é daqui 10 anos. Vai falar assim, ah, daqui 10 anos você está ótima. Então, é o cotidiano, é o hoje. Então, as pessoas podem ajudar fornecendo a notícia de que elas estão presentes. Não abandonar, não desistir dessa pessoa. Eu falo, no tempo da minha maior dor de luto, uma das coisas que mais me emocionava era ver chamada perdida. Eu fico emocionada de lembrar, assim, da sensação de ver uma chamada perdida. Eu não tinha coragem de atender, eu não tinha voz, eu não queria ouvir, não queria ninguém me consolando, eu não queria dar a chance das pessoas me decepcionarem e falarem uma coisa que nada a ver. Então eu não atendia. Mas quando eu vi uma chamada perdida de uma pessoa que eu amava muito, eu falei assim, nossa, a pessoa parou e me ligou. Parar e ligar é um negócio assim muito incrível. A pandemia me ensinou muito isso, assim. Uma chamada de áudio tem um valor incrível. As pessoas reclamam dos áudios. Quem reclama de áudio, meu, você ouvir a voz de uma pessoa que você ama. Aí você vê assim. Aí, pega as pessoas, vamos dar um exemplo aqui. Pega os áudios aí da sua mãe, do seu pai, do seu filho, né? Do seu marido, da sua esposa aí, do seu amigo. Você olha lá, tem 5 minutos de áudio, você fala, lá vem o podcast. Tenha uma alucinação terrível e pense que a pessoa morreu e você apagou o áudio dela. Você vai cozinhar esta culpa anos a fio, porque você vai dar tudo na sua vida para ouvir aquela voz. E a pessoa gravou um áudio para você e você ignorou. A pessoa está te dando um presente com a voz dela. É assim que a gente ajuda as pessoas.
Muito obrigada por compartilhar essa uma hora conosco.
Se você gostou, comece boas conversas a partir desse programa.
É isso aí. Compartilhe sem dó.
Até semana que vem.